A educação universitária é a busca de muitos jovens, a formação no ensino superior. Alguns optam por áreas tecnológicas, áreas de biológicas, áreas de humanas. Uma das críticas que se faz quando se fala às universidades, por uma parte quem quer analisar a educação e considera que no Brasil ela é falha, é que as universidades estão distantes do mercado de trabalho. Entre a formação universitária e a vida prática do formando, do formado, existe uma distância. E essa distância seria o conhecimento. O que se aprende na instituição de ensino não tem uma utilidade prática na vida profissional. Mas será que isso é uma verdade? Sobre esse tema eu converso agora com o mestre em filosofia, diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do CESUMAR. Eu converso com Antônio dos Santos Neto. Professor Antônio, boa tarde, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Wilson, obrigado. Enfim, é um prazer estar aqui.
Quando se fala em educação, a gente fala em educação universitária no Brasil, ela é elogiada por um lado, mas criticada por outro. A distância do mercado de trabalho é sempre uma das críticas que se faz. Isto é uma verdade? Isso é um problema do mercado ou é uma visão um pouco distorcida da educação?
Vou pensar assim, ó. Parte disso concordo, acho que é uma verdade, parte não. Eu acho que hoje a gente tem que fazer uma leitura muito mais cautelosa sobre aquilo que o mercado necessita. Enfim, eu acho que grande parte do mercado hoje ele precisa de alguém que saiba resolver coisas. Ah, mas é tão simples assim? Na minha forma de entender, é simples assim, né? Se eu for pegar até a década de 50, eu precisava de alguém que fizesse coisas. Eu preciso pôr algum sujeito na frente de uma linha de produção, um sujeito na frente de uma forma de produzir, e ele tem que fazer, né? Ele tem que gerar simplesmente um resultado final, né? Fazer. Isso até 50. E de 50 para cá, o que, que mudou? Puxa, mudou tudo. Por que 50? Vamos pôr uma data didática aqui, só para a gente balizar a nossa conversa. De 50 para cá, mudou tudo. Hoje, o que, que o sujeito pode fazer? O que, que cabe à produção? O que, que mantém a produção? Ora, não é o fazer, é o conhecer. Aí é que eu entro na outra parte. Então, a parte que tem razão. O que, que nós estamos tentando fazer na universidade? Muitas vezes se tenta fazer na universidade acúmulo de informação. A gente mistura conhecimento com informação, com dado, né? A gente despeja dado. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que gerar um sujeito que sabe fazer, não tenha dúvida, ele precisa fazer, mas ele precisa, além de tudo, escolher o que faz. Ele precisa, além de tudo, produzir conhecimento com visão periférica para escolher coisas. Ele tem que escolher coisas. Hoje, o que, que eu posso? Eu posso tudo no mundo de hoje. O mundo de produto, o mundo de comércio, o mundo de desenvolvimento social e humano, pode tudo. Eu não tenho uma relação binária como eu tinha até 50. Então, o que, que eu gero enquanto conhecimento de uma instituição de ensino, principalmente superior? Ora, eu tenho que gerar um conhecimento complexo. Eu saí, então, um termo que, vulgarmente, talvez a gente possa usar, do homem boi, sim e não, e passei agora para o analista simbólico. Ué, quem é o produtor? É o sujeito que consegue produzir representações e que consegue agir diante de representações.
O senhor, quando você fala do homem boi, significa o quê? Vamos pegar aí pela demarcação de tempo que o senhor usou, a década de 50. É aquele que é formado para, depois de ter um conhecimento adquirido, usar esse conhecimento para uma vida toda, e a carreira profissional dessas pessoas era estar numa empresa, se aposentar nela, e um orgulho, inclusive, depois
é um
de aposentar.
Um orgulho. Você vê que é interessante você pegar lá. Vamos pegar os rótulos, talvez seja interessante para nos balizar. O Fordismo, né? Então vamos partir de uma linha de produção calcada no Fordismo. O que, que você tem? Quanto tempo? Pensa assim, ó, qual é a noção de tempo que esse sujeito tem? É um tempo de cultivo. O sujeito que entra numa empresa, passa a vida toda na empresa, e o orgulho dele é falar assim, puxa, foram 35 anos na mesma empresa. Né? É um tempo de cultivo. Por quê? Porque a linguagem de produção incutida na sua racionalidade, na sua forma de ser, no seu dia a dia, nas escolhas, é justamente a linguagem do cultivo. Uma ação que sucede outra, que sucede outra. Então, para eu fazer A, eu tenho que fazer B, eu tenho que fazer C e assim por diante. Né? De lá para cá, o que, que mudou? Pensa que quando eu instalo o toyotismo, né? Chamando aí vulgarmente também, já que eu chamei de Fordismo, just in time, Kanban e assim por diante, quando a gente instala novos processos, eu instalo uma nova linguagem, ou seja, uma nova forma de representar a realidade. O que, que eu estou querendo dizer? Eu não, mas o que eu fui ler um dia? Que a linguagem de produção gera o princípio de representação da realidade. Ora, se eu mudei a linguagem de produção, eu mudei o princípio de representação. Posso fazer um parênteses aqui? Vai falar assim, o que é representação? Representação é uma coisa que eu ponho no lugar de outra para alguém num determinado momento. Ótimo. Então, vamos partir de uma representação quanto símbolo. Então, pensa que eu encho a realidade de símbolos, de coisas que passam a significar outras no nosso dia a dia. Quando eu mudo a linguagem, quando eu mudo a representação, eu mudo as coisas que significam outras no nosso dia a dia.
Podemos usar um exemplo como trabalho, por exemplo.
Como trabalho.
O que é trabalhar?
O que é trabalhar? Trabalhar até 50 é um princípio único de vida. Hoje, trabalhar o que é?
Uma boa questão.
O que é trabalhar? Trabalhar não é a única forma de sobreviver. Eu posso gerar formas diferentes dessa sobrevivência.
Quando eu falo trabalhar, ficar subordinado a uma empresa, ser um trabalhador assalariado?
Assalariado, um padrão, enfim. Eu tenho formas de gerar minha sobrevivência de maneira diferente. Eu preciso ter a condição dessa análise, por isso do termo, dessa análise simbólica da realidade, para descobrir, num modo mais da moçada, qual é a do momento. Eu preciso olhar para a realidade. O que eu preciso saber fazer? Ler a realidade.
E tomar decisões bem mais rápidas. Né?
Imediato. Quando a gente fala, e não é à toa que o ENAD exige toda uma condição de leitura e interpretação do nosso estudante. Ah, por que isso? Isso está de graça lá? Não. É porque o modelo de produção necessariamente exige isso. A gente tem que estar à frente desse modelo sabendo fazer o quê? Ler, interpretar e saber resolver.
Agora, o senhor desafiaria dizer o seguinte, vamos pegar novamente 50. Até 1950 as pessoas pensavam assim, eu não posso perder meu trabalho. Então eu entrava numa empresa e a minha grande preocupação era me manter aqui o resto da minha vida. Hoje a preocupação seria aonde eu vou estar daqui 5 anos e se você continuar no mesmo lugar daqui 5 anos ou 10 anos, isso pode não ser um bom sinal?
Eu acho que de fato é isso. Até 50, se eu perco o emprego, eu perco tudo. Absolutamente tudo. Né? Se eu perco essa relação homem-produção, homem-empresa, eu perco tudo. Hoje, o que eu não posso perder? Um princípio de autonomia. Certa vez eu falei isso, o sujeito falou assim, para com isso porque a autonomia não existe mais. Eu falei, opa, peraí, a autonomia em si, ela não existe. Mas a vontade dela é o que me faz respirar. Então hoje, o que eu quero ter claro no meu dia a dia? Autonomia. Ah, mas o que é autonomia? Primeiro, autonomia intelectual. Puxa, eu tenho que tentar imaginar que aquilo que eu penso parte de um critério que eu escolho. Autonomia emocional. Aquilo que eu sinto deve partir de um critério que eu escolho. Quem sabe autonomia financeira. Aquilo que eu coloco no meu dia a dia, enquanto dinheiro mesmo, parte da minha escolha. E não mais do meu trabalho. E não mais da minha empresa. O que nós estamos invertendo? Nós estamos invertendo o pressuposto de valor dessa realidade. Não quero mais um sujeito que faça. Eu quero um sujeito que pense. Não é?
E essa deve ser a função da instituição de ensino? Como é que a gente constrói essa capacidade de autonomia de pensamento?
Eu acho que devagar a gente está conquistando isso. Acho que devagar as instituições estão se remodelando. Elas estão impondo novos conteúdos, impondo novas formas, impondo uma maneira de que o aluno, enquanto aluno, saiba escolher. Ah, então por isso que a gente faz pesquisa. Por que a gente faz pesquisa na instituição de ensino superior? Ora, porque a pesquisa está justamente posta no princípio de escolha. Não é? Ela está posta justamente no princípio de negação de algo acabado. Algo acabado, década de 50 para trás. De lá para cá, algo por fazer.
Algo que eu tenho que construir.
Que eu tenho que construir. Se antes o tempo era um tempo de cultivo, ação A sucede a B, que sucede a C e assim por diante. Hoje, qual é o tempo? O tempo do possível. O que eu posso? Posso tudo. Uma ação depende necessariamente de uma antecessora? Não. Eu posso escolher ações distintas que compõem uma realidade, que compõem uma maneira de ser.
Então, a senhora acreditaria que o estudante universitário hoje deveria estar muito mais preocupado em construir a sua própria carreira, partindo dele mesmo, do que ele procurar uma oportunidade, entrar numa empresa e ficar nela?
Eu costumo brincar com o seguinte, olha, quando a gente põe o pé, enquanto estudante, calouro, cheguei no ensino superior, eu cheguei onde? Eu cheguei de cara com o meu futuro. Por que, que eu estou de cara com o meu futuro? Porque a partir daquele momento é uma opção de vida. Então tudo que eu estou fazendo ali, tudo que eu estou gerando a partir daquele momento, é aquilo que vai passar a definir a maneira com que eu vou resolver a vida dali por diante. Então, eu acredito que não é mais a vontade de estar numa empresa. Basta a gente olhar uma série de pesquisas por aí. Chove pesquisa por aí, não é? O novo executivo, enfim, o que, que ele busca? Ora, ele não está buscando segurança. Que segurança é essa? Aquela segurança de 50. Não saio daqui nunca mais. Daqui ninguém me tira, não é? Não. Hoje, o que, que ele busca? Volto lá. Minha capacidade de pensar, minha capacidade de resolver a realidade, minha capacidade de me satisfazer com aquilo que eu escolho, com aquilo que eu busco enquanto princípio do meu dia a dia. Ah, então é isso que eu acho que o estudante tem que tomar como princípio. Eu sou dono, esse dono entendido, né, nas suas devidas proporções, eu sou dono da produção do meu cotidiano. Eu faço o meu cotidiano partindo das escolhas que eu começo a tecer cotidianamente, né, sendo redundante, cotidianamente no meu fazer de estudante, de profissional, de família, seja do que for. A gente tece dia a dia um ponto atrás do outro.
Professor Antônio dos Santos Neto, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado, Jesus.
Eu conversei com o mestre em filosofia, que é também diretor de centro do CESUMAR, de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Falamos um pouco sobre a relação entre o estudante universitário e o mercado de trabalho. O que, que a universidade deveria preparar o homem para o mercado? E o professor Antônio ressalta, nós temos que romper com a mentalidade do homem boi, que é aquele que reproduz uma vida inteira na profissão, ao que foi ensinado, que tem apenas o conhecimento, e o homem que aprende a decidir e construir a sua própria oportunidade. E a universidade deve preparar o aluno, o acadêmico, para isso.